Peter Schientau. Boa tarde a todos, então. É com muito gosto que eu hoje, neste projeto, Os Mil Planaltos, apresento um filósofo, o João Maria André, que é também um colega que eu muito estimo aqui na Universidade de Coimbra, e gostaria, sobretudo, de enfatizar o título da comunicação dele hoje, Somos Todos Mestiços, Considerações Filosóficas sobre o Diálogo Intercultural. Em grande medida, penso, o João depois poderá desmentir-me, que é algo que está, evidentemente, no centro das tuas preocupações mais recentes também. E, sob o ponto de vista biográfico, cabe-me dizer que o João Maria André nasceu em 1954, em Montreal, Leiria. Licenciou-se em Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, em 1979, tendo-se doutorado pela mesma faculdade com uma dissertação intitulada Sentido, Simbolismo e Interpretação no Discurso Filosófico de Nicolau de Cusa. É professor catedrático, ensinando nas áreas de Filosofia e do Teatro, e diretor do Departamento de História, Arqueologia e Artes. É autor, entre outros livros, de Renascimento e Modernidade, do Poder da Magia à Magia do Poder, de 1987, Sentido, Simbolismo e Interpretação no Discurso Filosófico de Nicolau de Cusa, de 1997, Pensamento e Afetividade, de 1999, Diálogo Intercultural, Utopia e Mestiçagens em Tempos de Globalização, de 2005, e Multiculturalidade, Identidade e Mestiçagem, o Diálogo Intercultural nas Ideias, na Política, nas Artes e na Religião, já de 2012, que é este livro que vos aconselho vivamente a lerem, ponderadamente, diga-se, e demoradamente. Além da docência e da investigação, tem desenvolvido também a sua atividade como animador cultural, nomeadamente através da tradução, dramaturgia e encenação na cooperativa Bonifrates de Coimbra e no Teatro Académico de Gil Vicente, de que foi diretor de 2001 a 2005. Penso que não traí muito, dentro de uma linha relativamente sóbria, não traí muito aquilo que era suposto fazer aqui hoje, e agradeço mais uma vez ao João a presença. E vamos ouvi-lo e depois poderemos conversar no fim um pouco.
Obrigado. Isto, espero que seja uma conversa partilhada. Eu não trouxe nenhum paper escrito para ler. Desta vez nem sequer trouxe esquema escrito. Tenho umas ideias mais ou menos alinhavadas para fazer esta introdução a esta conversa. Eu agradeço à Casa da Escrita, ao Dr. Ciabra Pereira, ter acolhido esta iniciativa aqui e a minha presença aqui. Agradeço ao Luís Quintais ter-me convidado para animar esta sessão e vou conversar um bocadinho em torno de questões que abordo no último livro, mas acrescentando mais alguma coisa, porque acho que uma pessoa está sempre a andar e o livro já foi publicado em novembro de 2012, dei-o por encerrado, salvo erro, em agosto de 2012, quando eu entreguei ao editor, e o que é certo é que a partir daí uma pessoa continua a trabalhar, continua a ler, continua a pensar e a escrever, e portanto há um conjunto de ideias que eu, entretanto, ainda não escrevi, mas gostaria, de qualquer maneira, de partilhar quase em primeira mão convosco. Apenas uma pequena história disto. É interessante porque as minhas preocupações com a problemática da multiculturalidade começaram já há bastantes anos. Para aí há mais de 15 anos, talvez 10, sim, à volta de uns 15 anos. O primeiro desafio, normalmente os meus problemas resultam ou dos meus interesses filosóficos que têm a ver com o percurso que eu fiz, ou desafios que me fazem para participar em coisas. E neste caso abriu-se com um desafio que me fizeram há muitos anos, exatamente a partir dos contactos que tinha com as artes, e nomeadamente com a Associação de Professores de Expressão Visual. Fizeram um congresso na Madeira, já há bastantes anos, sobre multiculturalidades, e convidaram-me para apresentar nesse congresso uma comunicação, e foi, eu, enfim, decidi apresentar um tema, escolhi um título, comecei a trabalhar, e o primeiro texto que escrevi especificamente sobre esse assunto foi exatamente sobre a educação, multiculturalismo e educação, e teve como objetivo responder às questões que os professores de expressão visual tinham de enfrentar no âmbito da sua atividade de docência. E daí o ter inscrito na altura a minha reflexão mais para um cruzamento entre multiculturalidade, artes e educação e comunicação também. Mas depois este tema cruzou-se imediatamente com outros interesses antigos que eu tinha. Aqueles que me conhecem sabem que, e como foi dito pelo Luís, a minha investigação para o doutoramento foi sobre um filósofo do Renascimento, Nicolau de Cusa. Desse filósofo do Renascimento traduzi já vários livros para português, um está, inclusive a última tradução que fiz há pouco tempo está neste momento no Prelo, estou com as provas na mão para publicar na Afrontamento. O primeiro texto que traduzi era um texto mais de pendor místico. Depois o segundo que comecei a traduzir foi A Douta Ignorância, que é o livro mais conhecido de Nicolau de Cusa, e portanto que é um livro sobre os limites do nosso saber. Mas ainda antes de publicar a tradução da Douta Ignorância, deram-se os acontecimentos do 11 de setembro. E então eu interrompi, nessa altura, a tradução da Douta Ignorância para fazer a tradução de um pequeno opusco, um pequeno diálogo de Nicolau de Cusa, intitulado A Paz da Fé, que é um texto em que Nicolau de Cusa escreve exatamente no ano de 1453, ano da queda de Constantinopla, da tomada de Constantinopla pelos turcos, e que o escreve motivado pelas guerras que as religiões estavam a despertar, pelas perseguições entre turcos e cristãos, e no contexto de toda aquela problemática religiosa, e ao mesmo tempo sensível a algumas questões que lhe tinham sido colocadas por um amigo dele, aqui de Espanha, que era o João de Segóvia, e que tinha problemas também idênticos no sul de Espanha, entre muçulmanos e cristãos. Então, Nicolau de Cusa escreve um diálogo sobre a paz da fé, que é um diálogo bastante polivalente, porque apesar do título ser sobre a paz da fé, aquilo que ele aborda não é apenas estritamente questões de natureza religiosa. Ele, no fundo, imagina talvez aquilo que nós poderíamos chamar uma espécie de um primeiro simpósio intercultural, constituído pelos sábios representantes de cada um dos povos do mundo, e claro que nesses representantes de cada um dos povos do mundo há também os representantes de cada uma das principais religiões, não apenas as religiões do livro, mas também outras religiões, índios, etc. E imagina, portanto, um simpósio para tratarem destes problemas das perseguições que se moviam uns aos outros em nome, em princípio, de uma mesma entidade em que todos acreditavam, que era Deus. E portanto, como dizia, isto não é apenas estritamente religioso, porque, por exemplo, o primeiro. E entre estes povos, ou em comunicação com toda esta gente, há três personagens, que é o Verbo, que é Jesus, há Pedro e há Paulo. E curiosamente, na estrutura dramatúrgica, porque aquilo tem uma estrutura dramatúrgica, na estrutura dramatúrgica deste diálogo, a conversa, portanto, aquilo é sucessivamente o protagonista ou aquele que responde às questões e que arma a discussão, é primeiro o Verbo, depois Pedro e depois Paulo. E significativamente, as questões de natureza filosófica são tratadas no diálogo com o Verbo. E depois as questões de natureza teológica e de natureza eclesiológica, em termos de igrejas e ritos e essas coisas, são tratadas com Pedro e com Paulo. Portanto, o primeiro interlocutor é o grego, e o grego é representante da filosofia. Como aparecem também outros representantes de outras mundividências, que não são mundividências religiosas. E o objetivo é simples, é tentar demonstrar como a verdade é una, e como todos têm, no fundo, o que são expressões limitadas e contraídas da verdade. E, portanto, trata-se de ver como é que é possível cada um reconhecer, de facto, a sua parcialidade do olhar e encontrar, no chão da razão, Nicolau de Cusa utiliza exatamente esta expressão, encontrar no chão da razão, ou seja, através de argumentos racionais, os fundamentos para aquilo que também, que eu saiba, é Nicolau de Cusa o primeiro a utilizá-lo, a utilizar este conceito, para o estabelecimento de uma paz perpétua. A expressão depois entra no vocabulário filosófico através de uma obra de Kant, mas a primeira vez que a expressão é cunhada em termos do vocabulário filosófico, que eu saiba, é por Nicolau de Cusa e é exatamente neste diálogo. Portanto, a tentativa é de, apesar da diferença de ritos, da diferença de diferentes interpretações e posições, conseguir chegar a um consenso que estabeleça plataformas de articulação sem que a guerra seja a metodologia para resolver os conflitos entre os homens, mas essa metodologia seja justamente o diálogo. E, portanto, este texto pareceu-me de uma atualidade tão grande na altura em que se deram os incidentes do 11 de setembro, que eu interrompi a tradução que estava a fazer da Douta Ignorância, praticamente num mês traduzi o diálogo da Paz da Fé, dei-o à estampa e ele foi publicado na Minerva, Coimbra, e está aí para quem o quiser ler. Aliás, está o diálogo, juntamente com o apêndice, a resposta que Nicolau de Cusa faz a João de Segóvia, na carta em que João de Segóvia tinha pedido também algumas indicações a Nicolau de Cusa, como é que havia de lidar com o problema das diferenças entre os cristãos e os muçulmanos aqui em Espanha. E, portanto, isto tudo para dizer que este cruzamento deu-se muito naturalmente no meu universo filosófico e de repente cruzei toda a problemática da filosofia do Renascimento, onde a gente encontra também grandes debates sobre diferentes culturas, porque isto é um texto de 1453, logo passado 40 anos, em 1490 e poucos, Pico della Mirandola concebe o primeiro grande congresso filosófico que se deveria realizar no Ocidente, e mais concretamente em Roma, do qual, ou que depois não conseguiu fazer, como sabem, por questões de natureza político-religiosa e desconfianças e críticas e etc., mas para o qual escreveu uma espécie de discurso de abertura. E esse discurso de abertura é aquilo que nós hoje conhecemos como o discurso sobre a dignidade do homem, de João Pico della Mirandola, que é, de facto, um texto notável sobre o ser humano como ser em permanente fazer-se, em permanente criação de si próprio, que não tem essência fixa, mas que vai construindo a sua própria essência, quase numa antecipação das teses de Jean-Paul Sartre, em que a existência precede a essência e é através da liberdade que se vai construindo a própria essência e não o que temos que fazer não é propriamente tentar projetar a nossa vida a partir de uma essência pré-fixada. Mas, portanto, esse congresso para o qual foi escrito a Oração sobre a Dignidade do Homem era também um congresso que pretendia ser um congresso sobre, de discussão de todas as tendências filosóficas existentes no mundo de então. Platónicos, aristotélicos, cabalistas, místicos, etc, etc. Portanto, a ideia era juntar toda a gente, pôr toda a gente a conversar e a debater e tentar ver se era possível chegar a umas quantas conclusões. E o próprio Pico della Mirandola, nessa altura, escreve um conjunto grande de conclusões que poderiam eventualmente ser discutidas depois no Congresso e que ele ia pôr à discussão no Congresso para ver se era possível, no meio de todas as diferenças culturais, filosóficas, religiosas, etc., encontrar alguns consensos. Portanto, de certa maneira, o meu interesse pela problemática do diálogo intercultural foi atravessando, digamos, tudo isto. Também, por exemplo, aqui há uns anos montei, dirigi aqui em Coimbra, encenei uma peça do Érico Emanuel Schmidt chamada O Senhor Ibrahim e as Flores do Corão, que era uma peça de teatro exatamente sobre o diálogo entre um muçulmano e um judeu. Um velhote que existia, que tinha uma mercearia, um velhote muçulmano que tinha uma mercearia em Paris, e uma criança judaica que aparece lá em casa, e portanto a relação que se estabelece entre os dois. Portanto, também ao nível do teatro fui plasmando também este interesse. Isto tudo para dar um pouco conta de como é que se gerou em mim este interesse e de como é que ele tem raízes também filosóficas. Segundo ponto que eu gostaria de dizer, quando, depois de escrever este livro e um outro, porque este é o segundo livro que eu escrevo sobre este tema, o primeiro livro não tem nada em comum com este em termos de capítulos, portanto este não é uma retomada do primeiro livro. O primeiro livro foi publicado em 2005, editado por uma editora aqui de Coimbra que entretanto desapareceu, mas de facto é paralelo, é convergente, mas não é, os materiais não são os mesmos. E portanto, quando olho para estes textos que tenho escrito, e nomeadamente para este livro que escrevi, e me começo a perguntar qual é o suporte filosófico de tudo isto. E, portanto, isto para responder à questão do título com que propus que esta conversa fosse realizada. Aproximações filosóficas ou considerações filosóficas acerca do diálogo intercultural. Quando me pergunto qual é a estrutura filosófica que está por detrás disto, eu diria, e portanto neste sentido estou a desenvolver temas que não abordo sob esta forma no livro, eu diria que há fundamentalmente quatro traves filosóficas a suportar a minha reflexão a minha reflexão transversal, porque os textos e os autores que eu convoco para isto são autores da área da antropologia, da sociologia, da filosofia, portanto, da teologia, da história das religiões. Portanto, há aqui uma mundividência e uma pluralidade de referências bastante, bastante larga. Mas quando então me pergunto quais são as traves filosóficas, eu encontro fundamentalmente quatro traves filosóficas a suportar o meu posicionamento nestas questões. E essas quatro traves filosóficas eu sintetizá-las-ia nas seguintes: uma hermenêutica da finitude, uma ontologia da diferença e da relação, uma antropologia da memória e uma metafísica da esperança. Isto corresponde a quatro regiões, quatro campos filosóficos, quatro disciplinas, se quisermos utilizar aqui a palavra, embora eu tenha um certo receio de utilizar a palavra disciplina no contexto das áreas específicas da filosofia, mas no fundo tradicionalmente são quatro disciplinas. Portanto, temos uma hermenêutica, temos uma ontologia, temos uma antropologia e temos uma metafísica. Uma hermenêutica da finitude porquê? Porque aquilo que está por detrás e aquilo que só pode estar por detrás do diálogo intercultural é, antes de mais nada, a interpretação da categoria de finitude e o reconhecimento da finitude humana. Nós somos seres finitos. Nós somos seres contingentes. E essa finitude e essa contingência atinge-nos, antes de mais nada, e aqui cruzo este interesse com o facto de também ser professor de Filosofia da Ciência na Faculdade de Letras, essa finitude atinge-nos, antes de mais nada, no domínio epistemológico. Ou seja, nós não nos podemos nunca definir como aqueles que têm a posse da verdade. A verdade não nos pertence. Nós estamos sempre a caminho dela. Estamos sempre a fazer formulações em torno dela. Mas somos limitados exatamente por causa do espaço, do tempo, das nossas características próprias, em termos culturais, em termos de referências, em termos geográficos, etc., etc., em que formulamos as nossas pretensões de verdade, em que formulamos os nossos juízos. Portanto, os nossos juízos nunca passam de lançamentos, ou, se quisermos utilizar um conceito que o Nicolau de Cusa utiliza com um sentido ligeiramente diferente do sentido com que nós o utilizamos hoje, as nossas pretensões de verdade não passam de conjeturas. E conjetura, em termos etimológicos, não é hipótese, não é suposição. Hoje utilizamos muito a palavra conjetura como uma hipótese que formulamos, como uma suposição que formulamos. Conjetura não é isso. Conjetura é a tradução latina do vocábulo grego que nós traduzimos por símbolo. Símbolo vem de synbalein, que significa coincidir, e significa etimologicamente a coincidência de dois pedaços diferentes. O símbolo nasce na Grécia, quando alguém saía de uma cidade e ia visitar outra cidade, e depois quando e ficava hospedado em casa de alguém, e depois entre o hóspede e o hospedeiro partia-se uma tabuinha, e essa tabuinha era entregue à pessoa que viajava. E depois, quando alguém dessa outra cidade, a família do hospedeiro, ia à cidade do hóspede, levava a tabuinha. E quando juntavam as tabuinhas, coincidiam as tábuas, e isso era o símbolo. Portanto, o símbolo significa a procura de uma coincidência que se perdeu. E é isso que está por trás de Sione, que é a partícula grega que significa com, e Baleine, que significa cair, portanto coincidir. E conjetura é a mesma coisa, cune, conitio ou conjectura é algo que lança em conjunto e que cai em conjunto. E portanto, digamos que a conjetura tem a mesma natureza do símbolo, ou seja, é uma expressão da verdade, mas não é uma expressão precisa da verdade, é uma expressão de sentidos plurais que remete para um excesso de sentido, como qualquer símbolo remete para um excesso de sentido. Portanto, as nossas pretensões de verdade são, neste sentido, conjeturas. Aliás, o tal livro que eu trazi primeiro para português do Nicolau de Cusa e que foi escrito no mesmo ano do Diálogo da Paz da Fé, exatamente em 1453, embora um seja um escrito político ou eclesiológico, e que é a Paz da Fé, e o outro seja um escrito profundamente místico, que é a Visão de Deus, tem por detrás a mesma ideia. O livro da Visão de Deus assenta na exploração da seguinte metáfora. No Renascimento tinha acabado de se desenvolver a técnica da perspectiva, e há alguém que perguntava, aos monges, que perguntavam ao Nicolau de Cusa como é que se devia desenvolver o conhecimento intuitivo, ou afetivo, ou místico de Deus, etc. Ele responde e envia um quadro, que é um quadro de um olhar omnividente, um olhar que olha para todas as direções. E ele propõe o seguinte desafio aos monges: pendurem numa parede do convento e depois olhem para o quadro. E primeiro, olhem num sítio, olham para o quadro e o olhar parece que está voltado para ele. Depois olhem noutro sítio, olham para o quadro e o olhar parece que está voltado para ele. Ninguém tem, no sítio em que está, a plena visão do quadro. Andem, e aquele que anda de norte para sul parece que o olhar o acompanha. Mas ao mesmo tempo, o que anda de sul para norte parece que o olhar o acompanha. Portanto, parece que o olhar faz exatamente dois movimentos opostos, um de norte para sul, outro de sul para norte. A consequência disto é que todo o nosso olhar para aquele olhar omnividente é um olhar contraído, é um olhar localizado. É um olhar relativo à nossa situação, ao nosso movimento, e só pode ser completado, para termos uma visão mais geral, só pode ser completado também com os outros olhares perspectivísticos. Portanto, isto tudo no contexto daquilo a que chamei uma hermenêutica da finitude. A minha ideia de diálogo intercultural assenta num reconhecimento da finitude, antes de mais nada, uma finitude epistemológica, mas também uma finitude ética. E o reconhecimento de uma finitude ética significa pura e simplesmente isto, ou assenta nesta interrogação. Será que tudo o que nós definimos como bom no nosso contexto cultural específico é o bom por excelência? Tudo o que nós definimos por justo é o justo por excelência? Ou haverá outras visões do que é justo que complementam a nossa visão do que é justo? Haverá outras visões do que é bom que complementam a nossa visão do que é bom. E isto é a hermenêutica da finitude lançada no plano ético. Ora bem, no quadro da multiplicidade de culturas e no projeto da resolução da multiplicidade de culturas através dos mecanismos do diálogo intercultural, eu entendo que a primeira ancoragem filosófica é isto a que estou a chamar uma hermenêutica da finitude. Segunda ancoragem filosófica, segunda trave filosófica, é uma ontologia da diferença e da relação. As visões ontológicas, quando falamos de visões ontológicas, falamos das visões do ser, o ser do ente, digamos, é toda a reflexão ontológica ao longo do pensamento ocidental. As grandes visões ontológicas do pensamento ocidental dividem-se fundamentalmente entre dois polos. O primado da identidade ou o primado da diferença. O primado da identidade anula a diferença e, portanto, tende a reconduzir todas as diferenças a uma identidade. Isso tem todas as consequências. Por exemplo, um pensamento totalitário é um pensamento em que se dá o primado da identidade. Todo o totalitarismo e todo o fundamentalismo é, em última análise, um pensamento da identidade. O primado da diferença, o acentuar o polo da diferença, dá origem ao reconhecimento das singularidades, das individualidades, e poderíamos dizer que, por exemplo, assim como eu disse, que em termos políticos qualquer totalitarismo é suportado por uma ontologia da identidade, qualquer anarquismo é suportado por uma ontologia da diferença, e da diferença plena e total. Mas eu não falo da diferença apenas. Eu falo de uma ontologia da diferença e da relação. Ou seja, isto significa que a diferença que eu penso não é a diferença irredutível, mas é a diferença que permite o encontro, que permite cruzamentos, que permite pensar as coisas em relação umas com as outras. E, portanto, o conceber o universo, o conceber o mundo, o conceber o mundo do ser como um conjunto de entes que se afirmam na sua profunda diferença, mas que, apesar de se afirmarem na sua profunda diferença, não cortam completamente as pontes com os outros e estabelecem, digamos, um todo com alguma harmonia, isso é uma ontologia em que, ao mesmo tempo que se dá o primado à diferença, se completa esse primado da diferença com o primado da relação. Uma ontologia do primado radical da diferença em termos da multiculturalidade daria origem aos multiculturalismos e aos comunitarismos que pensam a existência das culturas como ilhas na sociedade. Aquilo a que o Amartya Sen, no seu livro que foi traduzido aqui há uns 5 ou 6 anos para português, chama monoculturalismo plural, que caracteriza, por exemplo, a estruturação do multiculturalismo, que caracterizou durante muitos anos a estruturação do multiculturalismo na sociedade inglesa, e nomeadamente em Londres. Quando a gente olha para Londres e se pegarmos nos pincéis e pintarmos com cores os bairros onde estão determinadas etnias e determinadas religiões, nós encontramos a cidade de Londres, toda ela dividida em pequenas ilhotas devido à promoção desta política multiculturalista neste sentido. Ou seja, incentivar, digamos, o respeito pela diferença, mas não postulando cruzamento entre aquilo que é diferente. O uma resposta à problemática da multiculturalidade assente apenas no primado da identidade. Dá origem a todos os etnocentrismos, a todos os dogmatismos, a todos os colonialismos, que são a todas as teorias assimilacionistas, que no fundo assentam numa base monocultural. Portanto, no monoculturalismo, respondem com o monoculturalismo à problemática da multiculturalidade. Terceira trave filosófica que suporta as minhas considerações sobre o diálogo intercultural e sobre a problemática o diálogo intercultural como resposta à problemática da multiculturalidade aquilo que eu chamo de antropologia da memória. Ou seja, de certa maneira, o ancorar o homem no seu percurso. O ancorar o homem naquilo que o homem foi sendo. Naquilo por que o homem foi passando. O que nos define, em grande medida, é os percursos que fomos fazendo. Os encontros que fomos tendo. Os lugares que fomos habitando. As moradas que fomos preenchendo. É isso que nos define e isso é a nossa memória. E atenção, quando falo aqui de memória, é necessário termos em conta a distinção entre memória e história. Porque memória não é a mesma coisa que história. História é uma mera sucessão de factos e é o registro desses factos a nível historiográfico. A memória é a forma como os factos ecoam afetivamente dentro de nós. Isso é que se chama memória. A maneira como os factos nos tocam por dentro. Porque os factos, as vicissitudes por onde nós vamos passando, vão nos marcando, vão nos constituindo. O que significa que o homem não tem uma essência fixa, estática, não tem uma identidade fixa e estática, mas tem uma identidade dinâmica, tem uma identidade que se vai transformando com o tempo. E, portanto, esta perspectiva do diálogo intercultural assente exatamente, numa antropologia da memória, pressupõe que, neste contexto, a nossa identidade se define também, e em grande medida, como uma identidade narrativa. E eu, no livro, trato a problemática da identidade narrativa e procuro transferir a reflexão de Paulo Ricoeur sobre a identidade narrativa no contexto das identidades individuais, procuro transferi-las para a problemática do diálogo intercultural. E devo dizer-vos que é extremamente fecunda esta transposição. Eu tive a felicidade de, há cerca de uns 3 ou 4 anos, foi princípio de 2010, salvo erro, ter dirigido um módulo de um curso de formação dos técnicos dos CLAIs. Os CLAIs são as Comissões Locais de Acolhimento dos Imigrantes, que existem praticamente em todos os concelhos deste país, com técnicos formados em mediação cultural, que estão especializados em mediação cultural. Praticamente quase todas as câmaras têm CLAIs. Coimbra é uma das raras exceções em que não existe um CLAI da Câmara, mas existe um CLAI, mas não quer dizer que não exista um CLAI. Existe um CLAI ligado a uma organização religiosa, junto à paróquia de São José, salvo erro, não é da Câmara, mas o CLAI existe. Portanto, a Câmara provavelmente limpou daí as mãos porque tinha quem preenchesse essas funções. E esses CLAIs estão em articulação permanente com o ACIDI, que é o Alto Comissariado para o diálogo, para a imigração e para o diálogo intercultural, e que tem desenvolvido neste país um papel extremamente importante e internacionalmente reconhecido. Portugal é reconhecido como um dos países com melhor legislação e com melhores práticas no que se refere ao acolhimento de imigrantes e ao trabalho intercultural com os imigrantes. Mas estava a dizer que tive a oportunidade de dirigir um módulo exatamente sobre os temas da globalização e da interculturalidade, da multiculturalidade, com esses técnicos e, a determinada altura, apresentei-lhes a problemática. Portanto, eu apresentava semanalmente, apresentava um texto e lançavam um conjunto de questões e depois eles tinham que me responder por e-mail, com as suas propostas de reflexão, etc. E a determinada altura lancei-lhes a ideia, que tentei sintetizar o melhor que soube e que era possível para pessoas que não têm formação filosófica, tentei lançar-lhes a ideia da identidade narrativa e a fecundidade que a ideia de identidade narrativa podia ter no seu trabalho com os imigrantes e com os... e com os membros de outras culturas, e pedir-lhes que me transcrevessem cada um deles pelo menos uma ficha, me fizesse uma ficha com a identidade narrativa de um imigrante que tivessem conhecido. Portanto, depois de terem percebido o que é que era a identidade narrativa, tinham que transpor isso concretamente para fazerem a ficha e dizerem como é que definiam a identidade e apareceram-me coisas, textos lindíssimos, coisas interessantíssimas, a mostrarem que, de facto, o conceito de identidade narrativa tem plena validade no contexto do trabalho com os imigrantes e no contexto do diálogo entre as culturas. Portanto, esta antropologia da memória é também uma antropologia da identidade narrativa e, portanto, daí eu dizer que isto constitui a terceira trave filosófica da minha reflexão sobre a multiculturalidade e sobre o diálogo intercultural. Quarta trave filosófica, aquilo a que chamo a metafísica da esperança. A que é que eu chamo a metafísica da esperança? Chamo a metafísica da esperança a uma concepção metafísica da realidade, em que a gente não reduz a realidade nem ao que a realidade foi, nem ao que a realidade é, mas considera que já é real o que ainda não é. E isto tem raízes antigas e foi muito tematizado, é concretamente talvez o núcleo mais original e mais forte de um pensador do século XX, que foi o Ernst Bloch, com o seu princípio esperança. Porque o princípio esperança não é apenas uma categoria de natureza antropológica. O princípio esperança é, e tem de ser visto, e quem ler o livro, e são três volumes grossos do Ernst Bloch, quem ler o livro do Ernst Bloch sobre o princípio esperança reconhece imediatamente que o princípio esperança, mais do que definir o homem, define o ser, define o mundo. A esperança habita o mundo. A esperança habita o ser. O ser não pode ser reduzido ao que é e ao que já foi, mas o ser é também o que ainda não é. Ou seja, é aquilo que podemos chamar a terra do ainda não. E é por isso que a utopia constitui o correlato do princípio de esperança. É nesse sentido é que a gente tem de ver. E a utopia não é, neste caso, não é apenas uma categoria antropológica, tal como a esperança. A utopia é uma categoria ontológica e metafísica. E, portanto, isto significa dizer que estabelecer a esperança como princípio metafísico da realidade significa, e aqui eu devo dizer que, para aqueles que me conhecem, está ali o Vítor, que foi meu aluno em filosofia moderna já há muitos anos, e aqueles que me conhecem e que têm contactado comigo sabem que houve um filósofo, por acaso de origem portuguesa, que me marcou muito e constitui uma das referências do meu pensamento, que é o Bento Spinoza. E o Spinoza, que subverteu completamente a moral do século XVII, escreveu uma obra chamada Ética, à maneira dos geómetras, e subverteu completamente todas as teorias éticas e morais, na medida em que, devido fundamentalmente, embora isto seja uma maneira muito simples de arrumar as coisas, mas para entenderem, devido fundamentalmente as paixões entre a paixões que são tristes e paixões que são alegres. E as paixões que são tristes, de uma maneira geral, nem sempre, mas de uma maneira geral, são más. As paixões que são alegres são boas. Porque as paixões que são tristes, com a tristeza, traduzem uma diminuição da nossa potência de agir. As paixões que são alegres, pela alegria, traduzem uma passagem a um estado superior de ser e, portanto, um aumento da nossa potência de agir. E, portanto, daí que ele provoca esta... E isto leva o quê? Leva a dizer que o arrependimento é mau, que a comiseração é má. Porquê? Porque são paixões tristes, são carregadas de tristeza. Em contrapartida, o orgulho até pode ser bom, porque é uma paixão alegre. Entre as paixões tristes, ele coloca a tristeza. Entre as paixões tristes, ele coloca a esperança. Porquê? Porque a esperança, na perspectiva dele, traduz uma falta, uma ausência de qualquer coisa. Nós só temos esperança quando não temos aquilo que não temos, aquilo que queremos. E porque não temos aquilo que queremos, alimentamos a esperança de o ter. E isto tem uma mistura de tristeza na perspectiva de Spinoza. É um dos pontos em que eu não estou inteiramente de acordo com Spinoza. Porque eu acho que a esperança pode ser vista assim, mas pode ser vista de outra maneira. A esperança pode ser vista como exprimindo a potência do homem. O reconhecimento de que o homem pode ser mais do que aquilo que efetivamente já é. E, portanto, pode traduzir uma adesão a um aumento também, em linguagem spinozista, da sua potência de agir. E, portanto, uma metafísica da esperança é uma metafísica que assenta no reconhecimento de que nós podemos ser mais, podemos ser diferentes. Que o poder é uma palavra traiçoeira, muitas palavras na nossa língua, porque o poder na nossa língua significa, na nossa língua e noutras línguas também, por exemplo, no francês, ao mesmo tempo que significa força, e a gente diz o poder do rei, por exemplo, o poder é o verbo auxiliar de modo. E não tem essa característica de força. Como verbo auxiliar de modo, significa possibilidade de fazer alguma coisa. Eu, quando digo eu posso caminhar, o que eu estou a dizer é que tenho a possibilidade de caminhar. Não estou a dizer que tenho uma força especial, nem nada disso. Tenho a possibilidade de caminhar. Ou seja, está dentro das minhas possibilidades, dentro do horizonte das minhas possibilidades, alguma coisa. E, portanto, quando eu digo que a esperança é o reconhecimento do poder do homem, é também muito nesse sentido. Aliás, o poder, verbo auxiliar e auxiliar de modo, é que funda o poder depois como força. Porque se formos ver, isto tem a ver com conceitos aristotélicos de potência ativa e de potência passiva, etc., e é aí que está a origem destas diversas acessões do conceito de poder ou do conceito de possibilidade. Em última análise, aquilo que eu quero dizer é que, de facto, quando aponto para o diálogo intercultural, eu aponto para o reconhecimento do papel que a esperança pode ter na relação e na construção das relações entre os homens. E sob esse ponto de vista, isso tem também a sua contrapartida na definição da identidade. E por isso eu não assumo inteiramente a ideia de que uma identidade narrativa define inteiramente a nossa identidade. Eu diria que há uma dimensão narrativa da nossa identidade e há uma dimensão utópica da nossa identidade. Utópica neste sentido. Nós somos aquilo que fomos, mas somos também já aquilo que queremos ser. E em termos de trabalho concreto com imigrantes, com pessoas de outras culturas, etc., assim como em termos de trabalho com ex-presidiários, com sem-abrigos, se forem falar com os técnicos de serviço social que trabalham nessas áreas, aquilo que encontram é o seguinte: qual é a primeira coisa, depois de fazer um diagnóstico da situação, qual é a primeira coisa que o técnico de serviço social vai procurar fazer com essas pessoas que estão perdidas? Ou estão perdidas porque estão com uma identidade fragilizada pela disparidade de culturas, ou estão perdidas porque saíram da prisão e estão numa fase de começar a enfrentar a vida, ou estão perdidas porque estão perdidas como os sem-abrigo. Qual é a primeira coisa que se faz? Ajudar a pessoa a desenhar o seu projeto de vida. Aquilo que se chama desenhar o projeto de vida. O que é desenhar o projeto de vida? É ajudar a encontrar a sua identidade, não com o que se foi, mas com o que se quer ser. Com aquilo que se está para ser. E portanto, esta dimensão a que eu chamo a dimensão utópica da identidade, é extremamente importante para completar a dimensão narrativa muito voltada para o passado, da identidade. Portanto, digamos, estas quatro traves, uma hermenêutica da finitude, uma ontologia da diferença e da relação, uma antropologia da memória e uma metafísica da esperança, constituem, quando eu olho para aquilo que tenho feito e que tenho escrito, constituem o suporte filosófico das minhas considerações sobre a multiculturalidade e o diálogo intercultural. Já agora, para aqueles que não estão muito habituados a estes termos, eu devo dizer que devo esclarecer porque é que utilizo normalmente o conceito de multiculturalidade e não o conceito de multiculturalismo. Que é o conceito que normalmente se vê em jogo e nos jornais e nas revistas e nessas coisas todas. Porque eu acho que o conceito de multiculturalismo é um conceito armadilhado porque tem fundamentalmente duas acessões. Costuma ser utilizado como uma acessão descritiva e costuma ser utilizado como uma acessão normativa. Numa acessão descritiva, o conceito de multiculturalismo, quando é utilizado como uma acessão descritiva, o que é que significa? Significa a multiplicidade de culturas numa proximidade geográfica, multiplicidade essa que pode resultar de religiões, de línguas, de etnias, etc. Numa acessão normativa, o que é que significa o conceito de multiculturalismo? Significa o desenho político proposto para uma sociedade como resposta ao fenómeno da multiplicidade de culturas. Desenho esse que tem algumas filiações, tem alguns autores marcantes, nomeadamente aqueles que introduziram a problemática do multiculturalismo na ordem do dia no final do século passado, como seja o Charles Taylor, ou como seja o Wilkie Melica, ou o Sandler, no contexto dos comunitarismos, ou no contexto das matrizes liberais da resposta à problemática, de um liberalismo revisto, da resposta à problemática da multiculturalidade. Ora bem, daí, isso faz com que, por exemplo, haja muita gente. Eu, por exemplo, ainda há dois anos, num debate no Teatro Académico Gil Vicente, estava lá e foi projetado um filme, e depois de projetado o filme havia uma mesa com várias pessoas, entre as quais estava, por exemplo, o Dr. António Costa, atual Presidente da Câmara, e que já na altura era Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. E em que ele disse, por exemplo, esta afirmação causou espanto a muita gente, que só pode causar espanto se a gente não distinguir estes sentidos, em que ele disse, eu não concordo nada com os multiculturalismos e com a política dos multiculturalismos. Ora bem, se multiculturalismos fosse só o sentido descritivo, esta afirmação não tinha sentido. Porque o sentido descritivo descreve uma realidade e a realidade está aí. Existe ou não existe. O que ele estava a dizer é que não concordava com determinados desenhos políticos da resposta ao fenómeno, ao fenómeno da multiplicidade de culturas. E por isso é que eu, quando utilizo o conceito de multiculturalismo, como aliás quase todos os nossos ismos, socialismo, liberalismo, cristianismo, etc., quando utilizo o conceito de multiculturalismo, utilizo com sentido normativo, determinados projetos políticos. E mesmo assim são projetos políticos muito dispares. Porque, por exemplo, se o multiculturalismo do Taylor e o multiculturalismo do Kim Lika são multiculturalismos assentes numa matriz liberal, já os multiculturalismos emancipatórios tematizados por Boaventura de Sousa Santos não têm absolutamente nada a ver com essa matriz liberal. Portanto, têm a ver com os estudos pós-coloniais, têm a ver com lutas de emancipação e de libertação, têm a ver com o reencontro de povos e memórias oprimidos, etc. Portanto, não têm nada a ver com a matriz liberal do multiculturalismo do Kim Lika ou do Charles Taylor. E, portanto, não podemos confundir os dois conceitos e, por isso, daí eu preferir utilizar o conceito de multiculturalidade quando me refiro à acessão descritiva e o conceito de multiculturalismo quando me refiro à acessão normativa. E, por isso, o meu livro chama-se Multiculturalidade e não Multiculturalismo. Mas, então, o conceito que eu, avançando um pouco mais, o conceito que eu aqui introduzo e que tem a ver com o título que eu dei a esta sessão, Somos Todos Mestiços, este conceito que eu valorizo aqui para traduzir, de facto, as identidades plurais e compósitas num contexto de multiculturalidade, é o conceito de mestiçagem. Eu devo dizer que é um conceito problemático, eu não sou ingênuo, não sou ingênuo, nem sou desinformado, portanto eu sei que o conceito de mestiçagem é um conceito que tem uma história e que muitas vezes a mestiçagem foi uma mestiçagem conseguida à força do chicote, à força das cadeias, da prisão, das violações, dos povos, de uma política imposta de cruzamentos. Portanto, não tenho, não ignoro que o conceito de mestiçagem tem por detrás, nomeadamente na história portuguesa e na história espanhola, tem por trás também fenómenos de grande violência e de grande força e de mestiçagem à força. Também não ignoro que o conceito de mestiçagem, mais recentemente, no século XX, anos 30, 40, um bocadinho também entrar para os anos 50, foi um conceito teorizado por um antropólogo brasileiro, o Gilberto Freire, no contexto da sua teorização do mito do lusotropicalismo. O lusotropicalismo como uma característica especial do povo português para se cruzar com outras culturas e que nós encontraríamos depois traduzido nas mestiçagens, no Brasil, na África, etc. E que... concebido desta maneira, o conceito de mestiçagem caiu, começou para no mel, na política de marketing, digamos assim, do Estado Novo, porque foi imediatamente apropriado e, portanto, foi, como quem diz, a nossa colonização não é uma colonização violenta, a nossa colonização é uma colonização de mestiçagem, no sentido de expansão e de se ancorar num lusotropicalismo pacífico. Portanto, também não ignoro que este conceito teve esta marca. No entanto, mesmo assim, e desde o momento que eu me demarque profundamente, e eu faço no livro e digo o que é que entendo por mestiçagem, eu continuo a achar que o conceito de mestiçagem traduzido, arrancado da sua dimensão biológica, portanto também não ignoro que o conceito de mestiçagem tem uma base, teve uma origem biológica, mas arrancado da sua dimensão biológica, o conceito de mestiçagem pode ser um conceito fecundo para pensar aquilo que alguns autores, como por exemplo o Amin Maalouf, chama identidades compósitas, identidades plurais, etc. E isto porquê? Porque a alternativa, vamos lá ver, qual é a alternativa que eu tenho ao conceito de mestiçagem? Eu, no panorama da linguagem portuguesa, aquilo que vejo, o único conceito que eu vejo ser utilizado com mais frequência como a alternativa ao conceito de mestiçagem, nomeadamente quer em estudos artísticos, quer em estudos antropológicos, é o conceito de hibridização e de hibridismo. Esse conceito foi teorizado de uma maneira mais sistemática e consistente por um antropólogo argentino, o Garcia Canclini, num texto que chamou exatamente As Culturas Híbridas, Chaves para a Entrada e Saída da Modernidade. Olho para o conceito de híbrido e eu não vejo grandes vantagens do conceito de híbrido em relação ao conceito de mestiçagem. Primeira questão é que o conceito de híbrido tem a mesma raiz biológica que o conceito, portanto, começa a ser utilizado de uma maneira mais corrente, exatamente em contexto biológico. Portanto, os primeiros híbridos que se fala são os híbridos no domínio biológico que correspondem ao cruzamento de duas espécies. E muitas vezes em que o cruzamento de duas espécies tem como consequência a esterilidade do novo ser. Mas depois há outra razão pela qual o conceito de híbrido me desagrada para traduzir o cruzamento cultural. E essa outra razão é que híbrido é um conceito que é construído a partir de uma palavra grega, que é a palavra hybris. Híbrido é o resultado de uma hybris. E o que é hybris? Hybris é o conceito grego que corresponde, que pode ser traduzido em português por insolência. Portanto, é normalmente, para quem estudou cultura clássica ou estudou a tragédia grega, por detrás de toda a tragédia grega há sempre um fenómeno de hybris. Ou seja, um fenómeno de insolência em relação aos deuses, em relação às leis, etc., e que depois desencadeia uma ação trágica que depois termina na catarse. E a tragédia é isto. Portanto, a hybris é a ultrapassagem insolente dos próprios limites. E não me agrada utilizar também, neste contexto, o conceito de híbrido, tendo exatamente esta carga etimológica de insolência e de ultrapassagem, assim, para traduzir aquilo que chamo de diálogo intercultural ou aquilo que chamo de cruzamentos culturais, que não têm necessariamente a ver com insolência e com violência, com essa violência na ultrapassagem dos limites. Pois há uma coisa muito engraçada que eu descobri à medida que fui trabalhando o conceito, porque eu não sou também o conceito de mestiçagem, eu não sou original a utilizar o conceito de mestiçagem neste contexto e com este significado. O conceito de mestiçagem neste contexto e com este significado é utilizado, nomeadamente, por dois tipos de autores diferentes. Um deles é o Sérgio Grudzinski, que analisa um conjunto de culturas, nomeadamente na América Latina, e a que dá o nome de Pensamento Mestiço, escreveu uma obra chamada La Pensée Mestiça. E, por outro lado, há uma escola na Universidade de Lyon, com François Laplantine, e que publicou uns textos com um linguista canadiano chamado Alexis Nuss, e que publicaram vários textos, vários livros, alguns dos quais estão traduzidos para português. Publicaram um dicionário muito bonito, intitulado Metissagem, em que analisam diversos fenómenos das culturas contemporâneas, exatamente a partir do conceito de mestiçagem. E o que é engraçado é o seguinte: o conceito de mestiço é um conceito, e por isso também me agrada utilizar este conceito, é um conceito ibérico. Não se sabe muito bem se começou a ser utilizado primeiro em português ou em castelhano, mas numa língua, num idioma ou noutro, é onde ele foi criado. Tanto mais que, por exemplo, os americanos não têm nenhuma palavra, os ingleses não têm nenhuma palavra para traduzir o conceito de mestiço, e quando querem utilizá-lo, utilizam em espanhol. Os estudos que há sobre mestiçagem utilizam o conceito de mestiço ou de mestiçar, em itálico, porque aquilo, por exemplo, no âmbito dos cultural studies, corresponde ao que os franceses estão a estudar sobre o conceito de mestiçagem, é aquilo que nos estudos anglófonos se utiliza com o conceito de border, de culturas de fronteira. Fronteira não no sentido, porque é fronteira não no sentido de separação, mas fronteira no sentido de limiar, onde, de ponte também, de alguma coisa, de alguma maneira. E que o coisa que o... Por exemplo, o Sousa Ribeiro tem um artigo, um trabalho muito interessante sobre este conceito, no livro sobre a globalização, dirigido pelo Boaventura, onde ele aborda a cultura de fronteira, e muitas das conclusões a que ele chega são perfeitamente convergentes com tudo aquilo que eu tenho estado a investigar e a refletir sobre o conceito de mestiçagem. Mas, dizia eu, sendo um conceito, sendo uma palavra de origem ibérica, foi traduzida para francês. Os franceses inicialmente pensavam que a palavra era francesa, de origem francesa, mas depois descobriram que o métis francês é uma tradição do mestiço ou do mestiço. Mas há uma coisa que têm razão os franceses. É que se o conceito de mestiço não é francês, o conceito de mestiçagem é. Ou seja, não fomos nós que criámos o conceito de mestiçagem. Quem criou o conceito de mestiçagem foram os franceses quando substantivaram o adjetivo métisse. E a partir de métisse criaram métissage. E no momento em que criam o conceito de métissage, o conceito de métissage adquire uma ressonância própria. E por isso é que os franceses têm a sensação de que o conceito é deles. Adquire uma ressonância própria porquê? Porque vai entrar numa categoria de palavras, numa família de palavras, construídas de uma maneira idêntica. Como a partir da partícula me e depois mais um substantivo. Por exemplo, me contentement, me connaissance, métissage. Porquê? Porque métisse dá métissage, mas depois a gente pode isolar tissage, e tissage já existe em francês, que significa tessitura ou tesselagem. E o que é que significa a partícula me? Aparentemente é uma partícula negativa, mas linguisticamente não é uma partícula inteiramente negativa, ou seja, não é a negação total. Ou seja, a gente não pode dizer que me contentement seja tristeza, por oposição a contentamento. Me contentement é um contentamento não realizado, não acabado, não consumado. Como me connaissance não é traduzível inteiramente por ignorância, aliás, nós não traduzimos me connaissance por ignorância, mas por desconhecimento. E o nosso desconhecimento, o desconhecimento também não é inteiramente a negação do conhecimento. É um conhecimento perturbado. É um conhecimento perturbado. Não consumado plenamente. Como o descontentamento é um contentamento. Mas é um contentamento a meio caminho. Anda por ali. E, portanto, a métissage adquiriu para os franceses esta ressonância. A ressonância de uma tessitura não inteiramente realizada. E é neste contexto que o Laplantine vai explorar o conceito de mestiçagem. Ou seja, o conceito de mestiçagem significa o cruzamento de fios, mas não significa fusão total. Significa uma mistura, mas em que os fios transportam, por assim dizer, alguma coisa da sua diferença e da sua singularidade. Portanto, não há a fusão, não há a fusão plena. Sob esse ponto de vista, é engraçado porque nós temos na língua grega um conceito que anda para aqui muito próximo e que por acaso até tem, em termos sonoros, uma ressonância muito, muito parecida. E como eu intitulei isto, considerações filosóficas sobre o diálogo intercultural, não posso deixar de referir isso. Há um conceito grego que é o conceito de metaxo. Metaxo, que é o adjetivo que resulta da metexis. A metexis é a palavra grega que significa, no contexto nomeadamente do pensamento platónico e neoplatónico, significa participação. Ou seja, é uma coisa que participa em algo que é diferente de si. Há muitas utilizações nos diálogos platónicos, há muitas utilizações do conceito de metaxo, e uma das utilizações, um dos contextos em que o conceito pode ser utilizado é exatamente para traduzir, e o Laplantine também chama a atenção para isso, não para o conceito de metaxo, mas para o caráter mestiço daquilo que eu vou dizer, é exatamente no contexto do diálogo do banquete do Platão, quando Sócrates conta a sua conversa com Diotima e a maneira como Diotima lhe explica a origem do amor, a origem de Eros. E a história que Diotima conta a Sócrates para a origem de Eros é a história de uma noite, no meio de uma boda dos deuses. A determinada altura, dois deuses, um que significa a fartura e outro que significa a pobreza, por assim dizer, acasalam. E desse casamento nasce o Eros. E o que é o Eros? O Eros é um ser, utilizemos a palavra híbrido, pronto. É um ser híbrido, é um ser mestiço. E por isso é que o Eros está sempre a caminho. O Eros está sempre a caminho, nunca está realizado. Porque é marcado, por um lado, pelo expediente que lhe vem da abundância. Por outro lado, pela ausência que lhe vem da pobreza. E, portanto, daí que ele durma nos caminhos, nos beirais, sob os arcos das portas, etc. E anda por aí sempre insatisfeito. O Eros é o exemplo claro daquilo que a gente pode chamar um deus mestiço. É um deus com duas naturezas. E que transporta essas duas naturezas exatamente no seu comportamento, naquilo que ele é, etc. E, portanto, digamos que o mestiço é isto. O mestiço é a consciência da falta, a necessidade do encontro, a relação com o outro. Tudo isso é aquilo a que nós nos referimos e a que eu me refiro quando falo de mestiço. E é por isso que, na minha perspectiva, o conceito de mestiço é um conceito que traduz muito bem a dinâmica do diálogo intercultural e o resultado do diálogo intercultural, devidamente acautelado, portanto. Mas isto é como todas as coisas. Reparem, o Spinoza, quando utilizou a palavra Deus, teve necessidade, foi buscar uma palavra ao vocabulário filosófico antigo. Claro que o Deus de Spinoza muito pouco tem a ver com o Deus de Tomás de Aquino. Mas, no entanto, utiliza a mesma palavra, mas definiu-a. E, portanto, eu não vejo problema nenhum em que a gente vá buscar uma palavra a um vocabulário já existente, desde o momento que a gente diga o que é que pretende exprimir com essa palavra. E aquilo que eu pretendo exprimir com a palavra mestiço e com a palavra mestiçagem é exatamente isso. Não estou sozinho, estou acompanhado com outros, nomeadamente antropólogos, e penso que de facto pode ser, e o facto de ser uma palavra que tem a ver aqui, que tem as suas raízes no mundo ibérico, também me agrada e, portanto, acho que é uma possibilidade como outra qualquer. Não vou ser mais do que aquilo que já fui crítico em relação ao conceito de híbrido. É evidente que se outros utilizam o conceito de híbrido, continuarão a utilizar o conceito de híbrido. Eu por acaso, acho piada, porque quando fiz a apresentação do livro ali na Casa das Caldeiras, passado dois dias recebi um mail de um colega nosso da Faculdade de Psicologia que me dizia: olha, gostei muito daquela tua reflexão sobre o conceito de mestiço e o conceito de híbrido, porque eu de facto também quando ouço a palavra híbrido, aquilo que me vem logo à cabeça é um carro simultaneamente movido a gasolina e a eletricidade. E portanto acho que tenho sempre muita dificuldade em utilizar o conceito de híbrido noutros contextos, mas pronto, cada um utiliza os conceitos que eventualmente quer. Ora bem, para completar, e já estou a falar há muito tempo, e depois para podermos conversar um bocado, gostava apenas de vos dizer mais duas coisas que penso que são fundamentais e que atravessam vários dos textos que estão dos capítulos que estão presentes neste livro. E essas duas coisas têm a ver, primeiro, com o duplo registro em que deve acontecer o diálogo intercultural. E em que tem necessariamente de acontecer, não pode acontecer apenas num registro só. E esse duplo registro é, por um lado, o registro do conhecimento e, por outro lado, o registro dos afetos. O diálogo intercultural não pode ser, não pode deixar de ser, um debate, e um debate o mais aberto possível, com dimensões sobre as nossas visões do mundo. Ainda que reconheçamos incomensurabilidades. Ainda que reconheçamos que o diálogo é difícil. Mas, como diz o Pannikar, que é uma das referências, o Raymond Pannikar, que é um filósofo catalão, mas de origem simultaneamente catalã e indiana, como diz o Pannikar, fazer o diálogo intercultural apenas no registro dos afetos tem conotação de uma certa imoralidade. Não basta sentirmos amigos uns dos outros e deitar para trás as diferenças todas, conceptuais, cognitivas, etc. Temos que enfrentar as coisas e, portanto, há um plano, inevitavelmente, conceptual, cognitivo, em que o debate tem de ser feito, por mais difícil que seja. Por outro lado, há o domínio dos afetos, porque a gente só pode aproximar-se daquilo porque sente alguma atração. Já os místicos diziam: nós não podemos amar Deus se não o conhecermos, não podemos conhecer Deus se não o amarmos. Na nossa vida cotidiana acontece exatamente a mesma coisa. Nós não podemos gostar de uma outra cultura se não tivermos qualquer dimensão conceptual sobre essa cultura. Mas também não podemos vir a aproximar-nos conceptualmente de uma cultura se não sentirmos qualquer atração por ela. Qualquer atração em termos afetivos. E, portanto, há como que o Pannikar chama-lhe casamento sagrado, Eros Gamos, é um casamento sagrado entre o conhecimento e o afeto. Estes dois registros são fundamentais. Eu penso que há que operacionalizar estes dois registros no diálogo intercultural, até para não cairmos em relativismos e nessas coisas todas, mas isso temos a oportunidade depois de falar no debate, se quiserem colocar questões a esse nível. Depois, o outro contributo que aí penso que sim, que é um contributo verdadeiramente original, que eu transporto aqui para o livro, nomeadamente em dois capítulos, faço no capítulo sobre as artes e faço no capítulo sobre o diálogo interreligioso. Outro contributo que eu acho e que eu gostaria de discutir com outras pessoas e de ver se de facto tenho razão na maneira como coloco as coisas ou não, porque eu construí este esquema um pouco por influência de conceitos que eu tinha visto utilizados noutro contexto completamente diferente, mas parece-me que funciona muito bem aqui, que é aquilo a que eu chamo os operadores do diálogo intercultural. Eu distingo, aliás, a partir exatamente do, a a partir do duplo registro a que fiz referência, o registro afetivo e o registro conceptual ou cognitivo, eu distingo fundamentalmente três grandes operadores para o diálogo intercultural. Aquilo que eu chamo o operador epistémico, o que eu chamo o operador mítico ou simbólico e o que eu chamo o operador ritual. São três operadores, três motores, se quisermos, que operacionalizam, que põem em movimento o diálogo intercultural. O operador epistémico tem a ver com o logos das culturas e, portanto, com a dimensão conceptual, com a cosmovisão, com a visão do mundo, etc. É um operador evidentemente difícil, mas é um operador possível e é um operador que tem sido ensaiado por muitos autores e com resultados muito proveitosos. Portanto, o operador epistémico situa-se fundamentalmente ao nível do logos. Depois há o operador mítico-simbólico. Ou seja, as culturas não têm apenas pretensões de verdade, explicitamente formuladas como pretensões de verdade. As pretensões de verdade das culturas são operacionalizadas naquilo que chamo o operador epistémico. As culturas têm fundos simbólicos, fundos míticos, que passam em histórias, narrativas, contos de crianças, contos infantis, imagens, etc. Coisas que fazem parte daquilo que chamamos efetivamente o mythos. Muitas vezes há mitos, entre aspas, há mythos, que são como que transversais a diversas culturas. A gente encontra, sob formas diferentes, portanto, nós encontramos isomorfismos míticos em diversas culturas, quer dizer, que em culturas orientais, se a gente for a ver, por exemplo, nas culturas do Mediterrâneo, em diversas culturas, nós encontramos, por exemplo, o mito do dilúvio. Atravessa, não é apenas o cristianismo e a Bíblia que tem o mito do dilúvio. O mito do dilúvio está aí como está noutros recitais míticos de outros fundos culturais. E, portanto, às vezes é mais fácil encontrar pontos de contacto através do operador mítico ou simbólico do que através do operador epistémico. E, portanto, um operador complementar do operador epistémico é, evidentemente, aquilo a que eu chamo o operador mítico-simbólico. E, portanto, nós podemos ir aos mitos das culturas africanas, aos mitos das culturas orientais, aos mitos das culturas sul-americanas e ver pontos de comum com mitos das culturas europeias e estabelecer um diálogo fecundo a partir daí e práticas fecundas. E depois há, finalmente, um terceiro operador, que é o ritual. Ainda mais afastado do logos. Se o mitos se afasta do logos, o ritual ainda se afasta mais do logos. O ritual são as celebrações. As celebrações da vida, as celebrações da alegria, os festivais interculturais, os festivais de música, as festas, etc. Tudo isso através do qual se cimentam as práticas interculturais. Festivais interculturais de teatro, festivais interculturais de dança, festivais interculturais de cinema, etc. Portanto, nós aí entramos no domínio do ritual. E o ritual tem depois também todo um conjunto de características de vivência do tempo, de vivência do espaço, etc., que nós depois podemos analisar e pormenorizar e que eu faça alguma referência aí. E, portanto, eu acho que é extremamente importante termos em conta a existência destes três operadores como operadores distintos e ver em cada campo qual o operador que mais se aplica. Obviamente, por exemplo, no campo filosófico, o operador ritual não se aplica muito. A não ser que a gente fale num congresso em que vamos todos jantar uns com os outros e tal. Pronto, sim senhor, mas isso não é... depois não há consistência aí no diálogo. Há um convívio, uma festa apenas. Mas, por exemplo, quando falamos da interculturalidade no teatro, do diálogo intercultural no teatro, aí é diferente. Porque nas artes, é o operador ritual, fundamentalmente, aquele que é mobilizado, ao mesmo tempo que o operador mítico-simbólico. Eu, no livro, analiso, por exemplo, os dois casos concretos no âmbito do teatro, que é o caso do Peter Brook e o caso do Eugénio Barba, que são dois grandes encenadores da segunda metade do século XX e que ainda são vivos neste momento, felizmente, e que têm desenvolvido uma prática intercultural Trabalhando em quê? Trabalhando fundamentalmente no operador mítico ou simbólico, basta pensar no Mahabharata encenado pelo Peter Brook, e no operador ritual, e basta pensar naquilo que o Eugênio Barba chama il barato, utilizando a palavra italiana, e que se pode traduzir em português como a troca, ou seja, ações de troca entre culturas que ele, na sua prática como encenador, nomeadamente na América Latina, Itália, etc., desenvolveu. Portanto, estes operadores são extremamente importantes e é exatamente na conjugação destes operadores que se consegue fazer com alguma fecundidade o diálogo intercultural e que nas artes também, porque eu reconheço que as artes é um dos campos mais privilegiados para a realização desse diálogo intercultural. Portanto, acho que a teorização destes operadores, conjugada com a teorização dos dois registros afetivo e cognitivo em que o diálogo deve ocorrer, é talvez um dos contributos mais, a meu ver, e olhando à distância o livro que escrevi, mais consistentes no quadro do texto que aqui tenho, para além de um capítulo que ainda não consegui discutir com ninguém, com muita pena minha, não sei porquê, pode ser que agora em alguma das próximas coisas em que eu participe haja alguém que queira pegar nele e queira discutir isto comigo, que é o capítulo da articulação entre o diálogo intercultural e o diálogo interreligioso. Foi um capítulo que me deu muito prazer fazer, sobretudo para desmistificar algumas coisas, porque diálogo intercultural não é a mesma coisa que diálogo interreligioso, têm coisas em comum, mas não são a mesma coisa, e algumas coisas de diálogo são facilitadas no diálogo interreligioso, outras são complicadas no diálogo interreligioso. Eu, por exemplo, aplicando as tais noções dos operadores, considero no livro que o operador epistémico dificilmente é operacionalizado no diálogo interreligioso, porque no diálogo interreligioso, nas religiões, o que é que corresponde à episteme? São os dogmas das religiões. E os dogmas é aquilo que é inquestionável. Ninguém vai pôr em questão os dogmas das religiões. E, portanto, não me parece que se deva mobilizar o operador epistémico no diálogo interreligioso. O operador mítico-simbólico, sim. O operador ritual, sim. O operador epistémico, acho muito difícil mobilizá-lo. Mas proponho um outro operador para o diálogo interreligioso, que é o operador do testemunho. O testemunho substitui o operador epistémico, porque o testemunho é uma coisa diferente. O testemunho não transmite a fidelidade a uma verdade, transmite, digamos, uma relação pessoal, transmite uma fidelidade a um comportamento, a uma crença, etc., mas é uma oferta de si próprio. E não, um testemunho não pretende converter. Pode suscitar a admiração. Mas ninguém testemunha propriamente com o objetivo claro de converter o outro. Pode testemunhar com o objetivo de mostrar. Há uma certa gratuidade no testemunho e não uma noção de troca. O testemunho não implica a troca. E, portanto, penso que o operador de testemunho substitui com grandes vantagens o operador epistémico no diálogo interreligioso. E pronto, isto era aquilo que eu gostaria de dizer para... para dar algumas pinceladas e agora vamos conversar um bocadinho sobre as perguntas que tiver.
Bem, depois desta...